Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Então, olá, muito boa tarde. Espero que estejam bem nesta tarde de terça-feira. Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa. Está a ouvir a sua Rádio Freguesia de Belém com o Olá, vizinho. Um programa que todas as semanas está consigo a fazer companhia durante uma hora e meia, entre as 3 e as 4 e meia da tarde.
E hoje vamos falar sobre a importância de dormir bem. Este tema, a propósito de que no dia 14 de março se ter assinalado o Dia Mundial do Sono, cujo lema este ano é Faça do Sono uma Prioridade.
E bem.
Exato. E daqui para aqui mais à frente no programa vamos perceber...
O porquê.
E porque também esta questão é por demais importante, não podíamos deixar de falar sobre ela aqui no Olá Vizinho, não é?
Nem mais. E aliás, convém referir que o Dia Mundial do Sono se assinala todos os anos na sexta-feira anterior ao equinócio da primavera. Este ano calhou o 14 de março.
Pois, calhou o 14 de março. E trata-se de uma iniciativa da Associação Mundial de Medicina do Sono, a World Association of Sleep Medicine, que se comemora anualmente em cerca de 75 países do mundo e que chama a atenção para a importância do sono regular diário.
O objetivo desta data comemorativa é celebrar o sono e diminuir os problemas relacionados com a privação do sono existentes na sociedade.
Porque a privação do sono tem impacto na saúde e bem-estar das pessoas. Quem dorme mal, quem tem mais propensão a desenvolver doenças cardiovasculares, obesidade, hipertensão, diabetes, cancro, Alzheimer ou doenças psiquiátricas.
Ui, muita coisa.
Uhum.
Pois, porque não dormir o necessário afeta o raciocínio, a concentração, a memorização das pessoas que ficam mais suscetíveis a cometer lapsos, como, por exemplo, esquecimentos ou distrações, ou até sofrer acidentes de viação, que pode acontecer, mas fechar
reflexos,
os olhos.
Os reflexos são diminuídos, não é?
Exatamente. A irritabilidade e as mudanças de humor bruscas são também observáveis em pessoas que dormem mal.
E por isso às vezes nós reparamos que os bebés estão rabugentos.
Pois,
e o que é que a gente está com sono? Portanto, isto já começa mesmo de pequenino. E assim, continuando, 45% da população mundial é afetada por distúrbios de sono, que, de acordo com a Associação Mundial de Medicina do Sono, 21% dos adultos dormem menos de 6 horas por dia. E estima-se que 25% dos portugueses sofre de insónia crónica, com especial incidência nas mulheres e idosos. Till we weren't, built a home and watched it burn.
to cry, but then remembered
Quem foi quem? Quem é que então, teve a cantar?
Quem foi a Miley Cyrus.
Muito bem, Fátima, sim senhora.
Que canta muito bem e foi uma boa escolha. Aliás, como sempre, que acho que nós temos a sorte de conseguir uma boa... A sorte não, o teu bom gosto é escolher boa música.
E o teu também, escolhemos as duas.
Então,
como hoje o tema que escolhemos aqui para o Olá Vizinho é o sono...
Uhum. Vamos falar, como já referimos, sobre a importância de dormir bem e, sobretudo, como é fundamental dormir bem, porque isto é muito importante. Quer realmente na infância, quer na adolescência, quer na idade adulta. E tu dormes bem?
Durmo, tanto na infância como na adolescência, como na idade adulta.
Nós, há bocado, enquanto estava aqui a Miley Cyrus a cantar.
É verdade, em microfone fechado estávamos aqui a falar.
Estávamos a falar sobre o sono e tu estavas a dizer que dormes muito bem.
Verdade.
E que não sentes que o teu padrão de sono tenha mudado.
Não.
Pois não? Durmo
bem. Se eu tomar um café, passar 5 minutos e tiver sono, vou para a cama e durmo.
Dormes da mesma. Seja lá que café for. Seja lá com mais cafeína, menos cafeína, não interessa nada.
E costumo dormir 8 horas por dia, normalmente. Ao fim de semana, um bocadinho mais, porque não tenho horas para acordar. Mas durmo.
E sem problemas.
Sem problemas.
E acordas bem?
E acordo bem. Sempre. Acordo,
porque às vezes há pessoas que dormem realmente bastante.
E ficam mal dispostas.
Não, mas acordam mal. Há pessoas que. E nós aqui para a frente, mas já vamos falar sobre isso. Porque há pessoas que realmente dormem aparentemente uma noite completa com o número de horas que em média se prescreve, mas acordam cansadas. Portanto, realmente não descansam.
Não. Eu dormi, gosto muito de dormir. Verdade seja.
Mas dormir faz bem.
Gosto.
Dormir faz bem.
Mas como tu dizes, eu gasto tanto de energia durante o dia.
Pois,
durante
não
a noite.
É? Não paras. Que tens que repor, não é? Eu também durmo bem e tenho um sono, aquele chamado sono pesado. Pode cair a casa, que se eu estiver realmente a dormir, não dou
problema. Mas sabes que eu isso por acaso noto diferença desde que fui mãe. Não tenho um sono tão pesado,
como tinhas. Ficaste aí com
Fiquei aí um
imprinting de acordar ao menor ruído, pode ser qualquer coisa.
Graças a Deus não tenho muitos ruídos para acordar à noite.
Mas agora já não. Agora já não. Muito bem. Então, eu acho que realmente, como há pouco estava a dizer, eu acho que os padrões de sono, os meus pelo menos, alteraram-se ao longo da vida. E acho que quando era jovem dormia mais horas do que agora. Tu acabaste por me dizer
que também,
não é? Mas estávamos também a dizer que não interessa a hora que te deites, depois repões ali quantas horas forem precisas, não é? Porque, na verdade, ao longo da vida, a duração do sono, que é considerada normal, varia. Dizem os investigadores que um recém-nascido dorme cerca de 17 horas por dia. Uma criança na idade escolar, de 3 a 5 anos, deve dormir entre 10 e 13 horas por dia. Isto inclui as cestas. Entre os 6 e os 12, 9 a 12 horas por dia. Só sono noturno. Aqui
já,
nós estamos a considerar
entre os 6 e os 12 já não fazem a cesta.
Sim, e entre os 12 e os 18, 8 a 10 horas por dia. E a partir dos 18, 7 ou mais por noite.
Eu durmo mais.
Dormes mais.
Quer dizer,
mas é porque tu não paras.
Não, há dias que se eu tiver qualquer coisa, um jantar durante a semana, uma coisa qualquer, e no dia seguinte vou trabalhar e acordo mais cedo, também durmo aí às 7.
E notas que durante o dia andas um
mas
mais.
E sim, e noto
antigamente,
mais,
quando eras mais jovem, não.
Aguentava mais. Estás-me a chamar velha?
Não, mas não é nada disso. Eu estou a perguntar a ti.
Sim,
até porque...
é verdade que a idade pesa. É verdade.
Já não repõe as baterias assim com tanta facilidade como
mesmo,
antigamente.
É mesmo.
Eu por exemplo, ando completamente morta.
Se dormi pouco, é verdade. E também te digo, um sono de boa qualidade e com a duração necessária permite também a recuperação física, cognitiva e emocional durante a noite. Sim. De forma que a pessoa se sinta descansada quando acorda e não tenha queixas durante o dia. Aquilo que nós falávamos, nomeadamente, sonolência, que é normal assim a seguir ao
almoço.
É verdade. É, eu acho que devemos ser como os espanhóis e devemos fazer uma
siesta.
É verdade. Cansaço físico, dificuldades cognitivas, por exemplo, de concentração, de raciocínio, memória, falamos alterações do humor, como irritabilidade, impaciência, tristeza ou falta de ânimo. E ressonar. Levanta-se muitas vezes durante a noite, por exemplo, ou levantar-se...
Tu ressonas?
Não, o ressonar.
Eu também acho que não. Pelo menos nunca ninguém me disse.
Quero dizer, eu também acho que não. Às vezes, uma vez estava constipada e o meu filho disse que eu estava a ressonar.
Isso é normal, tens vias respiratórias mais obstruídas,
é natural.
Ressonas, não é?
Levantar-se muitas vezes durante a noite, por exemplo, ir à casa de banho, ter um sono agitado, ter comportamentos durante o sono sem ter memória dos mesmos no dia seguinte, são exemplos de sinais de alerta para a existência de uma doença do sono que deve ser diagnosticada e também tratada.
Estamos a falar de sonambulismo, provavelmente, não é? Mas existem condições de vida e de saúde que prejudicam sempre o sono, como uma vida sedentária, o isolamento, sobretudo, por exemplo, na casa das pessoas mais velhas, uma alimentação descuidada, uma irregularidade no horário de sono, vigília, doenças crónicas, como aquela que, algumas que referimos há pouco, a obesidade, doenças cardiovasculares e doenças reumáticas, por exemplo, a dor aguda ou crónica, um stress excessivo ou prolongado, e estas doenças do foro psiquiátrico. E todas as doenças se agravam e têm uma resposta pior aos tratamentos se realmente o sono não for normal.
Não foi normal, por isso é que dizem sempre, tenta descansar.
Pois.
Mas o sono e a vigília fazem parte de um todo que se traduz em ciclos de 24 horas de duração. O ritmo...
Circadiano,
desculpa, do ritmo circadiano.
Ficaste a tentar lembrar de qual era.
Sim.
É o circadiano.
É esse. Podemos dividir cada ciclo em 3 períodos de 8 horas cada. 8 para dormir, 8 para trabalhar ou estudar e 8 para tudo o resto. Este último, para além de incluir as obrigações do dia-a-dia, não pode dispensar o autocuidado, neste que se inclui tempo de reflexão e escolha de prioridades, prática diária de exercício físico, cuidados com a alimentação, atividades de lazer e relacionamento com os outros, por exemplo, a família e os amigos. E, obviamente, a duração de cada período varia de indivíduo para indivíduo e ao longo da vida.
Pois. Aquilo que se diz, o sono acaba sempre por chegar, mas às vezes o problema é que nós não lhe abrimos a porta. Ele está para entrar e nós...
Fechamos-lhe a porta,
não deixamos entrar. E porque também o cérebro não tem um interruptor para desligar à noite e ligar de manhã. Mas se for dormir num ambiente calmo, com pouca luz, um quarto fresco, com pouco ruído, não prolongar o trabalho que exija um estado de alerta ou um esforço físico em demasia, até à hora de deitar, não consumir álcool, nem bebidas estimulantes ao final do dia, não é o teu caso, porque tu bebes café e é a mesma coisa, não? Mas enfim, estamos a falar aqui como regra para a maioria. Sim. E ter um tempo de relaxamento à noite, se possível, tomar um banho quente antes de deitar. Isto são regras simples e eficazes realmente para ter um sono natural e reparador.
Eu também costumo ler sempre um bocadinho antes de dormir.
E adormeces a ler ou não?
Não. Quando eu vejo que estou já naquela fase, fecho o livro e durmo.
E lá te enrascas e... Sim. Passado 2 segundos, pima, está a dormir, não é?
É verdade. Olha, mas também não é normal ter de tomar medicação para dormir.
Claro.
Embora seja muitíssimo frequente e haja muita gente que o faz,
que
não é?
Depende mesmo para dormir da medicação. Porque realmente se precisamos ou se precisar de uma ajuda química para dormir, algo não está bem. E por isso existem... Por exemplo, as consultas de medicina do sono, com equipas que estão multidisciplinares, às quais se deve recorrer quando o sono não é sentido como reparador ou quando a pessoa não consegue dormir o tempo suficiente, apesar de ter hábitos de vida e de sono saudáveis.
Amor te salve nesta noite escura e que a luz te abrace na hora marcada. Amor que se acende na manhã mais dura, quem há de chorar quando a voz se apaga? ainda há fogo dentro, ainda há frutos sem veneno, ainda há luz na estrada. Podes subir à porta do tempo, que o amor nos salva.
Que amanhã levante a rosa dos ventos e um ser cortado à palavra. Ninguém nesta terra é dono do tempo, não é deste tempo o chão que te espera. Ainda há fogo dentro, ainda há frutos sem veneno, ainda há luz na estrada. Podes subir à porta do templo, que o amor nos salve, porque há uma luz que chama e outra luz que cala, e uma luz que é nossa.
O princípio do mundo começou agora, semente será fruto pela vida fora. Esta porta aberta nunca foi selada, para deixar entrar a última hora.
Ainda fogo dentro, ainda há frutos sem veneno, ainda há luz na estrada.
Podes subir na porta do tempo, que o amor nos salve.
Ainda fogo dentro, ainda há frutos sem veneno, ainda há luz na estrada. Podes subir à porta do templo, que o amor nos salve. Podes subir à porta do templo,
que o amor nos salve. E ao
então, e quem é que foi esta pessoa, estas pessoas que tiveram agora aqui
a cantar? É verdade, foi a Sara Correia e o Pedro Abrunhosa. Gosto muito desta música.
É,
por que acaso, o amor te salve nesta noite escura.
É muito harmoniosa, não é?
Essa senhora. E também de gosto muito de piano, portanto.
Pronto.
Foi outra escolha.
Boa. Outra escolha? Boa.
Outra boa escolha.
Mas para continuar aqui o nosso programa de hoje, retomamos realmente este nosso programa Olavozinho. E hoje, relembrando, estamos a falar sobre a importância de dormir bem.
É verdade. E para nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas que surgem sobre esta questão do sono,
convidamos um especialista, uma especialista no caso, porque sempre é melhor convidar alguém que percebe do assunto, não é? Para nos ajudarem a saber mais. Então, quem nós convidámos hoje foi de Teresa Rebelo Pinto, e com quem iremos falar daqui a pouco.
E se só agora se ligou a nós, saiba que está a ouvir o Olavozinho, um programa semanal entre as 3 e as 4 e meia da tarde. E hoje estamos a falar sobre a importância de uma boa higiene do sono para a nossa saúde mental.
Pois, a importância de dormir bem e fazer uma boa higiene do sono, que são duas coisas
verdade.
Muito importantes, não é? Então, convidámos a Teresa Rebelo Pinto, que é psicóloga e já há muitos anos desenvolve a sua atividade nesta área de dormir bem, da higiene do sono e de dormir bem. Vamos falar com ela já. Boa tarde, Teresa Rebelo Pinto. Muito obrigada por ter aceitado estar connosco aqui no Olavozinho para nos falar sobre um tema extremamente importante, pelo menos nós consideramos importante. E queríamos começar a nossa conversa por saber um pouco, conhecer um pouco quem é a Teresa. Sabemos que a sua formação é na área da psicologia, e a pergunta é como e quando se começou a interessar pelas questões ligadas ao sono.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite, antes de mais. É um facto que o interesse pelo sono começou ainda durante a formação como psicóloga. Uhum. Quer dizer, eu diria que a título pessoal sempre gostei de dormir, e isso é talvez um ponto também importante. Sempre fui bastante dorminhoca e lembro-me de ser das coisas que eu mais privilegiava, tanto em férias como durante o tempo escolar, tudo uhum. mais. Enquanto psicóloga, ou antes de ser psicóloga, durante o curso, tive a oportunidade de começar a trabalhar com a professora Teresa Paiva num centro de medicina do sono. E, portanto, era uma altura em que a psicologia não estava ainda propriamente muito virada para os temas do sono.
Para estas questões, não é?
É. E, enfim, eu gostava de desbravar caminho por áreas assim pouco estudadas e pouco trabalhadas, e então surgiu esse bichinho que nunca mais parou.
E fez disso, pois, e fez disso, na verdade, a sua carreira está muito, a sua carreira na área da psicologia, ligada a estas questões do sono, não é?
Completamente. Pois. Tenho assumido assim quase como uma missão desbravar aqui caminho na área da psicologia do sono. Não é uma área oficialmente reconhecida aqui em Portugal ainda enquanto área de especialidade, mas se tudo correr bem, daqui a uns anos, espero que seja.
Claro.
E tenho feito todo o meu trabalho à volta disso, tanto na componente clínica, como também do desenvolvimento de metodologias pedagógicas de educação do sono, na validação de modelos de atuação e que permitam olhar para o sono de uma forma abrangente e não apenas focada nos distúrbios de sono ou muito restritiva só às insónias ou só a uma queixa de sono, não é? Porque eu acho que as pessoas que têm dificuldade de sono queixam-se muito disto, que é, olhamos para a patologia e não para a pessoa. Portanto, como psicóloga, sinto que tenho contribuído para essa visão mais abrangente e incluindo os aspectos psicológicos ligados ao sono.
Ótimo. O sono, afinal, o que é que a ciência sabe sobre o sono? Porque... se calhar era uma
muita coisa.
Pois, era aqui uma questão que se calhar está na mente de muita gente que nos está a ouvir.
Por acaso é muito importante ter referido essa abordagem científica sobre o sono, porque como todos dormimos, eu acho que todos temos alguma expectativa sobre o que é o sono, ou alguma crença sobre isso, e até achamos que somos um bocadinho especialistas do assunto, ou com alguns mitos, não é? Também aqui à mistura. O que é que cientificamente nós sabemos sobre o sono? Que ele é absolutamente essencial para a nossa sobrevivência. Isto é logo a primeira coisa que temos que dizer. Isto é, as pessoas que se gabam de ser capazes de aguentar sem dormir. Enfim, não é assim uma coisa para nos gabarmos ou para nos orgulharmos, porque realmente o corpo começa a funcionar mal quando nós nos privamos de sono, seja de forma voluntária ou involuntária. E, portanto, sabemos que não sobrevivemos bem sem dormir e sabemos que também não funcionamos bem sem dormir. Ou seja, o sono é essencial para um conjunto de funções que nós todos valorizamos durante o dia, que vão desde o desempenho cognitivo até à recuperação muscular, até ao bem-estar emocional ou regulação das emoções, e por aí fora, produtividade, sucesso escolar, bem-estar nas famílias e até a longevidade. Ou seja, nós quando vamos dormir mal, vamos ter, no fundo, menos anos de vida, vamos diminuir a nossa esperança média de vida e vamos viver com pior qualidade de vida. Isso é absolutamente reconhecido por toda a gente, penso eu.
Mas a Teresa concorda que há muito a ideia de que eu durmo quando morrer, não preciso de dormir. As pessoas dizerem, como falava há pouco, gabarem-se de poderem dormir pouco, mas isso é, é uma ideia completamente errada, porque, como acabou de dizer, é essencial para vivermos bem, para o bem-estar, não é? Tanto da parte física como mental, não é?
Sem dúvida. Esta questão da relação do sono como algo importante para o corpo, para a nossa saúde física, foi talvez por aí que a ciência começou a trazer os primeiros resultados, embora o primeiro interesse científico à volta do sono tenha vindo daquela curiosidade mais sobre os sonhos, não é? E os sonhos, enfim, é outro tema, podemos falar um bocadinho mais para a frente, porque cientificamente ainda continuamos com muita curiosidade sobre este tema dos sonhos.
E porque é que se sonha, não é? E porque se sonha?
Bem, porque se sonha temos algumas hipóteses. No fundo, coloca-se esta hipótese de que os sonhos vívidos, que acontecem sobretudo numa fase do sono chamada a fase do sono REM, têm a função de consolidar algumas memórias e de regular as nossas emoções. Mas de todos os mecanismos do sono, será talvez aquele aspecto sobre o qual ainda temos mais para descobrir, diria eu. Mas é verdade que a saúde mental está absolutamente ligada à qualidade do sono. Ou seja, enquanto psicóloga, é muito raro que me apareça uma pessoa na consulta com psicopatologia que não tenha alterações do sono. Isto é muito importante porque os profissionais de saúde, nomeadamente os psicólogos, nem sempre estão preparados para intervir nas problemáticas ligadas ao sono por falta de formação na área. E por isso também tenho tentado colmatar um pouco essas lacunas. Na saúde mental, é muito relevante dizer também que quem dorme mal ou pouco vai ter um risco aumentado de alguns problemas sérios, como risco depressivo, como risco de perturbação da ansiedade, risco de suicídio, risco de compulsões, sejam elas alimentares, sejam elas outro tipo de comportamentos aditivos. Portanto, existe realmente esta proximidade entre a saúde e o bem-estar mental e a qualidade do sono, num sentido e noutro. Ou seja, quem tem também problemas de saúde mental pode ter alterações significativas no sono, e quem tem problemas de sono tem mais risco de ter dificuldades na área da saúde mental. Portanto, há aqui uma ligação muito estreita e não fazia sentido, voltando à sua primeira questão, não fazia sentido que na área da saúde o sono fosse tratado numa perspectiva mais médica e muito isolada do resto e a psicologia não tivesse qualquer participação aqui nas questões do sono, não é? E agora, felizmente, temos já uma equipa estruturada que foi pioneira nesta ligação entre saúde mental e sono. E penso que a grande conquista é que, 4 anos depois, eu já ouço as pessoas falar de psicologia do sono, já vêm ao nosso encontro com esse pedido específico e percebem para que é que serve a área da psicologia do sono e o apoio que pode dar na melhoria destes aspectos.
Pois, sobretudo porque essa abordagem de que está a falar agora, e ainda bem que as pessoas já estão mais alertadas para a ajuda que um psicólogo pode dar nesta questão, porque às vezes as pessoas pensam, vou ao médico de família, ou seja, outro qualquer, vou dizer que não estou a conseguir dormir bem, ele vai dar uma medicação e eu vou passar a dormir bem. Mas depois há uma série de questões que não são tratadas nem abordadas, e o comprimido, o químico, vai só camuflar, não é?
Bem, e é preciso dizer isto, é assim, intervenção farmacológica no sono é necessária em muitos casos. Mas não deve ser a primeira abordagem para tratar uma queixa de sono.
Pois.
E portanto, para já existem muitos problemas de sono. Eu creio que são cerca de 100 distúrbios de sono que estão neste momento classificados na Classificação Internacional das Doenças do Sono. E uma boa parte deles não se trata com medicação. Ok? Isto é importante dizer. Por outro lado, quando existe necessidade de intervenção farmacológica, ela deve ser sempre supervisionada por um médico competente dessa área e não uma consulta que a pessoa vai uma vez e nunca mais lá volta e se mantém a tomar uma medicação durante uma data de anos sem essa supervisão. Portanto, normalmente até é por períodos relativamente curtos ou de curto ou médio prazo e com a intervenção de outras abordagens terapêuticas, digamos assim. É muito importante também o que diz, do ponto de vista de nós sabermos ouvir a pessoa que tem queixas de sono.
Pois.
Não é? E as pessoas queixam-se muito disto, e se pensarmos, o sono é um tema muito íntimo, que envolve aqui aspectos sociais e culturais, que envolve medos e crenças, a nossa história de vida, aspectos que nós vivemos na nossa infância, que se vão repercutir na nossa forma de dormir pela vida fora. E, portanto, eu acho que aqui a questão essencial para quem tem dificuldades em dormir, sobretudo assim já há muito tempo, é que possa pedir ajuda, mas num contexto em que se sinta ouvida e valorizada também. Claro. E aquilo que dizia há pouco de ainda termos uma cultura de alguma desvalorização do sono e até, diria eu, alguma hipervalorização de quem se gaba de
dormir pouco.
Exatamente.
Estar ativo muitas horas, só precisar de 4 horas por noite. Não é?
Exatamente. E felizmente temos ouvido na sociedade bastantes testemunhos de pessoas bastante reconhecidas. Estou a lembrar-me aqui, por exemplo, da Arianna Huffington, do Huffington Post, que escreveu um livro chamado A Revolução do Sono, onde ela partilha a sua história pessoal de grande desvalorização do sono, claro, entrada em burnout e de ter colapsado e, portanto, ao desmaiar de exaustão, bateu com a cabeça e podia ter ido desta para melhor e, a partir daí, mudou a sua perspectiva sobre o sono e enfim, fez um trabalho notável do ponto de vista jornalístico sobre este tema. E outros tantos testemunhos. O que eu acho muito interessante é que estes testemunhos normalmente vêm no seguimento de uma catástrofe, não é?
Pois eu estava a pensar nisso, é preciso ela ter caído, quase dar uma queda que podia ter morrido, para de repente perceber que era necessário fazer ali uma mudança, não é?
Exatamente, e muitos outros CEOs e pessoas assim, em cargos de grande destaque que, ou empresas que trabalham connosco e que nos contactam no seguimento de ter havido um acidente mortal ou um acidente bastante grave, que vem no seguimento de privação de sono, má qualidade de sono e, como tal, algum erro humano ou algum acidente ou incidente. Uhum. E isto é algo que nós temos tentado combater do ponto de vista da sensibilização e por isso agradeço novamente o vosso convite, porque penso que estes programas ajudam muito a transmitir essa ideia de que dormir deve ser uma prioridade. Aliás, é esse o slogan do Dia Mundial do Sono este ano, é precisamente tornar o sono uma prioridade.
Exato.
E as pessoas não têm muita facilidade nisto e neste desafio do Dia Mundial do Sono, o que a nossa equipa decidiu fazer foi ouvir testemunhos reais de pessoas que queriam dar a cara pela campanha do sono. E numa destas gravações de testemunhos foi muito interessante. Eu perguntei a uma paciente minha que mensagem de esperança é que ela deixaria a quem dorme mal. E ela respondeu que as pessoas se lembrassem de que muitas vezes dormir mal não é culpa delas, que a sociedade realmente não favorece muito o sono.
Pois.
E que as pessoas procurem no seu dia-a-dia fazer pequenas mudanças que possam contribuir para ter, no fundo, o sono ficar mais protegido, eu diria assim, não é? E pareceu-me um testemunho muito, muito importante para combater também essa ideia de que dormir não serve para nada, é uma perda de tempo.
Exato, é uma
e
perda
ela
de
dá,
tempo.
Dá esse testemunho que é, não esperem pela catástrofe, não é?
Uhum.
Não sintam que a culpa é vossa, que não há nada a fazer, mas também não esperem por uma catástrofe para darem prioridade ao sono.
Mas se calhar, eu estava aqui a pensar, enquanto estava a falar, ocorreu-me que uma das principais demarches que deve ser feita realmente é mudar este mindset, porque a partir daí se calhar as pessoas já não vão ter na cabeça, nem que seja de forma inconsciente, de que o sono não é uma coisa importante ou dormir não é uma coisa importante, não é?
Completamente. Tem sido esse assim, o nosso grande objetivo e este ano até convidámos todas as pessoas a partilhar o seu testemunho e a repetir o slogan da campanha, que se chama Dormir bem é top. É assim
top.
Um slogan que serve para todas as idades, porque em todas as idades há desafios com o sono. E é muito engraçado, no site dormirbemetop.pt as pessoas vão ouvir uma série de testemunhos de figuras públicas, de pacientes, de profissionais de saúde que aceitaram dar a cara pela campanha e que ajudam realmente, esperemos nós, que o nosso objetivo é esse, é relembrar de que as pessoas top valorizam o sono, que o sono deve estar no top das prioridades e que dormir bem é essencial para nos sentirmos top durante o dia.
Pois, é essencial para a vida, não é?
É essencial para a vida. Quem quer valorizar a alimentação, a atividade física, a produtividade, isso é tudo fantástico. Mas se não dormirem bem, não vai funcionar.
Claro.
É esta a mensagem.
Pronto. E estava a falar nesta campanha, Dormir é Top, que está num site. Eu gostava que repetisse, se calhar, como é que é o acesso a esse site, para as pessoas poderem ir lá aceder e tomar
www.dormirbemetop.pt. É engraçado ter dito isso de dormir bem, de dormir é top, que foi a nossa primeira ideia, mas depois alterámos o slogan para dormir bem, porque realmente o nosso objetivo é que as pessoas tenham uma boa relação com o sono, que não seja uma relação difícil, tensa. No fundo, para ajudar a que as pessoas possam fazer as pazes com o sono.
Exatamente.
Quando estão um pouco zangadas com ele.
Sim, e não sintam que é uma obrigação, mas que é algo que é necessário, não é uma obrigação, não é? Não é um dever, não é nosso dever.
Bem,
dormir, não é obrigação dormir, mas que é algo que é essencial para a vida, que não deve ser visto como algo que quase coercivo. É porque faz parte.
Eu não sei se posso dizer que não é uma obrigação. Percebo o que quer dizer, no sentido que não devemos ver como algo negativo, não é?
Sim, era o lado negativo que eu estava a querer retirar da palavra.
É, mas pronto, é tal e qual como a questão, por exemplo, da alimentação ou do exercício físico. Uhum. Eles são essenciais para nós termos qualidade de vida. E o sono está neste pacote, digamos assim, em que se eu não proteger o meu sono, eu realmente não vou funcionar. A ideia de não ver como uma obrigação é talvez não ver como algo negativo.
Pois.
Porque é obrigatório dormir, claro que é.
Aliás, se não dormirmos, morremos, não é? Porque
tal e qual,
é inerente, tal e qual. É inerente. É, eu quase que estava aqui, quase a cosminar aqui um outro slogan, que é durma bem pela sua saúde.
Completamente, já usámos esse slogan em alguns eventos. Penso que nunca saiu da nossa cabeça, mas por convite para outras iniciativas, que graças a Deus nos têm desafiado para iniciativas nas comunidades locais, nas empresas, nas escolas, e aceitamos sempre que conseguimos dar resposta de bom grado, claro. Na medida em que ainda existe muita falta de informação sobre o tema, alguns mitos que vão desde essa ideia de ser uma perda de tempo, mas também formas de controlar o sono, e eu gostava aqui de deixar esta mensagem de que o sono não é para ser controlado. Aliás, quem tem insónia sabe disto, não é? Que é, quanto mais eu forço o sono ou faço esforço para
menos
dormir,
ele surge.
Pior.
Pois.
É. E portanto, nós temos é que convidar o sono a aparecer, criar as condições necessárias para que ele possa aparecer e ocorrer com a máxima qualidade e tranquilidade.
Pois, estava a falar, e falámos já aqui sobre as questões inerentes à privação do sono. Eu sei que a aposta é muito na prevenção, porque é o mais importante, é agir antes que algo aconteça, prevenir, não é? Mas e falámos na questão dos transtornos, e falámos na insónia, que se calhar é aquele transtorno mais comum, ou que as pessoas falam mais. Mas há esta questão de manter o sono continuadamente durante toda a noite, porque às vezes o que acontece é que o padrão do sono não é estabelecido de uma forma correta, e portanto a pessoa acha que dormiu não sei quantas horas, mas acorda cansadíssima, porque não descansou, não é?
É, e aí talvez seja importante começar por distinguir o que é que são as alterações do sono que são voluntárias, isto é, quando as pessoas não reservam tempo para dormir, ou põem despertadores muito mais cedo do que deveria ser, porque dá jeito. Pronto, isso seriam alterações voluntariamente provocadas ao sono, que já estabelecemos que não são desejáveis de todo.
Claro.
Do ponto de vista involuntário, falamos aqui dos distúrbios do sono, isto é, mesmo quando as pessoas fazem tudo certo para proteger o seu sono, têm bons hábitos, fazem uma boa higiene do sono, mesmo assim não dormem muito bem. E isso pode acontecer porque existe um ou vários distúrbios do sono, ou pode acontecer porque tem outros problemas de saúde, como por exemplo dor crónica ou outros aspectos que vão interferir no sono. Vão perturbar o sono. Okay? No âmbito dos distúrbios do sono, nós temos 6 grandes categorias de distúrbios do sono. As insónias, eu falo em insónias porque eu considero que não há esta discussão científica, não é? Que se há uma insónia enquanto patologia, ou se temos muitas insónias, porque realmente elas são todas diferentes. Okay. Cada pessoa tem uma insónia, é quase um caso único, não é? Okay. E, portanto, temos as insónias, que são talvez as mais prevalentes e que também podem ocorrer em simultâneo com outros distúrbios, como, por exemplo, a apneia do sono, movimentos periódicos ou bruxismo ou outros. E temos nas outras categorias problemas tão diversos como distúrbios respiratórios associados ao sono, distúrbios dos movimentos, problemas do ritmo circadiano, parassónias ou hipersónias. Bom, o que é que isto quer dizer tudo?
Pois.
Assim, sem entrar em grande detalhe.
Sim.
Quer dizer que existem muitos problemas de sono diferentes, que os sintomas têm a ver com coisas que nós consideramos que saem do habitual no nosso sono. Por exemplo, eu ter muito sono durante o dia não é normal, portanto, ter esta sonolência diurna excessiva não é muito bom sinal, e agora aqui está um mito, porque algumas pessoas acham que dormir bem é adormecer a qualquer hora em qualquer lado.
Pois, mas esse do adormecer a qualquer hora em qualquer lado, ou fazer aquelas microcestas, como agora se ouve muito falar, não é o ideal, não é?
se forem involuntárias, isto é, eu deixo-me adormecer em qualquer lado, significa que temos níveis de sonolência diurna talvez excessivos e isso pode estar associado a uma apneia do sono ou outros problemas de sono. Se forem microcestas voluntárias, conscientes, em que a pessoa faz a sua power nap ali na hora do almoço e se sente melhor, então está tudo bem, não é? Ou seja, não é algo que a pessoa precise mesmo de fazer, irresistível, mas é algo que a pessoa escolhe fazer e que até lhe sabe bem, não é?
Pronto.
Voltando só aqui um bocadinho aos distúrbios do sono, para chamar a atenção sobre o que é que são os sinais de alarme. Querer dormir num determinado horário da noite e não ser capaz, seja no início da noite ou durante a noite, como estava a dizer, e bem, ou seja, as insónias podem ser dificuldade no adormecer, mas também pode ser dificuldade em manter o sono seguido durante a noite, porque acordam muitas vezes, ou porque acordam ao meio da noite e têm muita dificuldade em voltar a adormecer. Não é? E ainda podem ser insónias do final da noite, isto é, acordar cedo demais e já não ser capaz de voltar a adormecer no final da noite. Portanto, as insónias são de facto complexas, podem ser mistas, podem sofisticar e evoluir ao longo do tempo e convém sempre que sejam avaliadas o mais cedo possível, de modo a poder haver intervenção precoce. E isso aumenta, evidentemente, o sucesso terapêutico, está bem? Portanto, quem tem insónia não é uma fatalidade. Não vai dormir mal para sempre, está bem?
Pois, então, isso é importante dizer, não é?
Muito importante. É aqui uma mensagem de esperança,
isso,
não é?
Isso, exatamente.
Por outro lado, o ressonar não é normal. É outra coisa que as pessoas desvalorizam imenso. Porque dizem assim, ah, mas ressona baixinho. Ou ressona só às vezes. Ou ressona só de barriga para cima. Ora bem, quem ressona significa que de alguma forma tem uma alteração respiratória a dormir. E portanto tem que avaliar e ver qual é que é o nível de gravidade dessa questão. Pessoas que se mexem muito, que têm comportamentos bizarros durante o sono, que andam pela casa ou que fazem coisas que não se recordam, só descobrem de manhã, como por exemplo ir assaltar o frigorífico, a dormir e começar a comer enquanto dormem. Ou dar gritos, chorar, dar pontapés, enfim, são tudo coisas que nos pareçam assim um pouco mais esquisitas, merecem a pena ser avaliadas. E claro, aquilo que dizia no início é muito bem, quando a pessoa acorda e sente que levou com um caminhão em cima,
pois, foi atropelada por um caminhão de tiro,
não, exatamente, não é? Que o sono não foi reparador, enfim, algo se passa e é preciso perceber, porque tal e qual quando uma pessoa, quando come, tem dores de barriga e parece que qualquer coisa que coma lhe faz mal, tem que ir avaliar e ver o que é que está a acontecer para modificar os seus hábitos e corrigir esse sintoma, não é? E portanto com o sono não será muito diferente. E acho que a mensagem principal é esta, é que quando as pessoas têm queixas de sono, não desvalorizem, procurem olhar para o seu padrão de sono, conhecer as suas necessidades, dar resposta, e se mesmo assim não conseguirem um bom resultado, peçam ajuda a um profissional. Claro. Não há mesmo motivo nenhum para a pessoa dormir mal.
Pois. Aliás, o objetivo é que se durma bem, diga-se mais uma vez, nunca é demais, sim, repetir, sim, não é?
Dormir bem é top.
É top, exatamente. Estávamos a falar dos padrões do sono, mas é verdade ou não que ao longo do nosso percurso de vida os padrões de sono vão se alterando? Quer falar-nos um pouco sobre esta questão? Isto quer dizer, quando que nós temos aqui a tentar entender é quantas horas é aconselhável dormir? Por exemplo, no caso de uma criança, de um adolescente, de um adulto, a terceira idade parece ter aqui uma alteração de padrão de sono ou de número de horas que precisa dormir. E também, na verdade, diz-se que fala-se muito nas 8 horas de sono. Será que isto é igual para toda a gente?
Essa é a pergunta do milhão de euros, acho que.
Pois.
Quantas horas?
Quantas horas é que eu preciso realmente?
E a resposta é muito irritante, que é depende.
Pois, depende da pessoa.
Mas depende da pessoa, depende da faixa etária também, como disse, o sono vai sofrendo alterações muito importantes ao longo da vida, que tem a ver com a duração, tem a ver com a organização da estrutura do sono e tem a ver com outros aspectos que também vão impactar, obviamente, no sono. O que é importante reter? As crianças precisam de dormir muito mais do que os adultos, isso é sabido. E é assim por questões ligadas ao próprio desenvolvimento. Ou seja, a ideia de que se cresce a dormir, essa não é mito, essa é mesmo verdadeira. Uhum. Então, a hormona do crescimento é produzida quase exclusivamente durante o sono. E por isso as crianças também têm muita necessidade de dormir, para além de não aguentarem tanto tempo acordadas como os adultos. Uhum. Portanto, não é só a questão da quantidade de sono, é também o tempo que se aguenta em vigília. E por isso também dormem ao longo do dia, não é? Então,
E quando não dormem, algo está ali mal e é preciso perceber o que é que se passa, não é?
Exatamente. Pois. É também um marco importante do desenvolvimento infantil. Uhum. Na adolescência, com a entrada na puberdade, há ali alterações endócrinas muito relevantes e hormonais, e portanto nós também vamos ver ali alterações do sono, nomeadamente um atraso no ritmo circadiano, em cerca de 2 horas, e portanto é natural que os adolescentes tenham sono mais tardiamente, tornam-se um pouco mais notívagos. Isto não é uma questão só social, é uma questão biológica também, e têm assim uma chamada hipersónia da adolescência, portanto têm ali uma fase em que precisam talvez dormir entre 8 horas e meia e 10 horas, dependendo da fase da adolescência. E nos adultos, o que está recomendado será entre as 7 e as 9 horas, dependendo de cada pessoa, se as pessoas são mais short sleeper ou long sleeper, e este número pode reduzir ligeiramente com o avançar da idade, embora seja também com uma enorme variabilidade interpessoal. E portanto, eu diria que a resposta a esta pergunta, quantas horas devo dormir, tem a ver com o seguinte: primeiro que tudo, eu consigo reconhecer nesta fase da vida quantas horas e em que horário é que eu sou capaz de dormir e acordar naturalmente, sem despertador, sem batotas, e a sentir-me bem, não é? Portanto, se eu me sentir bem com 9 horas de sono e tenho 40 anos, está tudo certo. Pois. Eu preciso é de organizar o meu dia de maneira a que ele permita dormir próximo destas 9 horas, está bem? E tirar aquela ideia de que compenso nas férias ou compenso no fim de semana, porque, enfim, a dívida de sono fica acumulada. E como qualquer outra dívida,
pois,
quanto mais temos a dever ao banco, mais difícil.
Não, e há outra ideia aqui que eu gostava que desmistificasse. Isto é, eu acho que é um mito também. É esta questão de se falar de será que há pessoas que são mais noctívoras, outras que são mais, mais gostam mais de, não é? Estão mais acordadas durante a noite e outras estão mais acordadas durante o dia. Este ritmo é diferente de pessoa para pessoa. É verdade?
É mesmo. É mesmo. E é muito importante que as pessoas conheçam o seu ritmo.
Pois.
Isto é chamado o nosso ritmo circadiano. Ou, bem, o ritmo circadiano é genético. Portanto, ele é autónomo, ele funciona de forma autónoma, endogenamente, e é regulado por estímulos exteriores, nomeadamente a exposição à luz, o horário das refeições, do exercício físico, etc. O nosso cronotipo é a nossa preferência por um determinado horário de sono e de estar acordado e de fazer algumas atividades. E é engraçado que neste site dormirbemetop.pt tem lá um jogo precisamente sobre isto, que é descubra o seu cronotipo e perceba se é uma pessoa mais matutina, mais notívaga, e o que é que pode fazer no seu dia para corresponder às suas necessidades biológicas.
Pois.
E não deve ser, ainda no outro dia alguém me dizia isto, que é: eu sou muito matutina, por mim acordava às 5h30, 6 da manhã, e o meu marido acha que isso é péssimo e acha que isso é das pessoas pouco criativas. Este é o comentário que eu ouvi.
Pois, lá estão os mitos, isso, não é? Pois, lá estão os mitos.
Exatamente.
Era por aí que eu queria.
Uma pessoa mais matutina.
Sim.
Esta coisa de deitar cedo e cedo erguer, dá saúde e faz crescer.
Pronto.
É muito bom para as crianças, que são tipicamente mais matutinas, ok? E é muito bom para as pessoas que tenham esse cronotipo. Uma pessoa mais notívaga que tenta acordar às 6 da manhã para fazer ginástica de manhã e começar a trabalhar às 8, coitada, não é? Mas também uma pessoa matutina que tenha que trabalhar até às 11 da noite, nem pensar.
Pois, não é produtiva, pronto. Não consegue, claro.
Não, portanto, o que é é relevante, fechando aqui a parte da duração do sono e do horário em que nós dormimos? São dois aspectos que estão definidos na nossa biologia, que são diferentes de pessoa para pessoa e que vão modificando, que se vão modificando ao longo da vida.
Uhum.
E, portanto, o nosso papel tem que ser de conhecermos aqui as nossas necessidades do sono, tanto em relação aos horários como em relação à duração ideal, e tentarmos o mais possível que a nossa vida vá ao encontro dessas necessidades, em vez de fazermos o inverso e de dormirmos quando dá tempo, quando dá jeito, ou quando o trabalho permite, ou outras coisas semelhantes, não é? Mas sem dúvida, a regulação do ritmo circadiano vai variando também ao longo da vida, uhum. É diferente de pessoa para pessoa e devemos respeitar o mais possível, uma vez que não tem grande ligação com níveis de criatividade, de inteligência.
Pois, não tem nada a ver com isso. Exatamente, não tem nada a ver com isso. Pois, realmente, há bocado falava sobre a dívida de sono que fica acumulada, até fazia aqui uma analogia com a dívida bancária, mas realmente esta dívida de sono é acumulada e não é por, imagine, nesta noite eu só dormi 2 horas, mas agora na próxima noite vou dormir 12 e está tudo bem, não é? Pois não, porque aquilo que se perdeu...
Pois era bom, mas não, pois, realmente não funciona assim e há sempre um juros, não é?
É. Pagar. E há uns juros que nunca conseguimos pagar, é isso, não é?
Exatamente. Eu costumo comparar com a questão, por exemplo, da alimentação. Se passar fome durante uma semana, mas no fim de semana comer tudo o que lhe apetece,
pois,
não resolve, não
pois
é? E do ponto de vista do sono, é talvez
coisa
parecido, que é, eu posso estar uma semana, e este padrão é muito comum e é chamado jet lag social,
uhum.
É um padrão em que as pessoas fazem restrição do sono durante a semana, porque não têm tempo para dormir, porque não dá jeito, e depois ao fim de semana desforram-se, por assim dizer. E muitas vezes até ficam com queixas de dores de cabeça,
uhum.
Ficam moles, parece que não se sentem bem. E é talvez aquilo que nós também sentimos quando ficamos enfartados, não é? Quando passamos muito tempo sem comer e depois comemos tudo de repente. E também ficamos com essa sensação de enfartamento, que não foi bom. Portanto, o nosso organismo precisa é de equilíbrio. E o corpo não tem fim de semana, é o que eu costumo dizer.
Pois.
O corpo todos os dias precisa de se alimentar, de se relacionar com as pessoas, de se mexer, de pensar e de dormir.
De uma forma equilibrada, isto, não é?
De forma equilibrada, exatamente, o dia vai correr muito melhor.
Claro. Temos agora aqui uma grande pergunta, uma grande questão para lhe colocar. Os portugueses dormem bem?
Eu acho que não.
Acho que não.
Vamos lá ver, os estudos, nós temos bastante investigação feita em Portugal, indicam que nós temos hábitos de sono muito tardios, tal e qual como outros hábitos de vida. Aliás, basta ver o horário nobre das televisões, etc. É muito tardio. E os horários escolares e das atividades, do desporto, por exemplo, nos jovens, é tudo muito tarde. E isso não ajuda. Mas houve aqui alterações nos últimos anos. Eu penso que tem sido muito relevante o facto de haver, hoje em dia, muitíssimas iniciativas de sensibilização. Penso que as pessoas estão mais disponíveis para olhar para o sono de outra forma. Ainda não sei, não sabemos até que ponto isso se converte em hábitos de sono mais saudáveis, mas pelo menos do ponto de vista da sensibilização, acho que estamos melhores. Com a pandemia, alguns estudos portugueses vieram mostrar que houve pessoas que passaram a dormir bastante melhor, porque deixaram de ter a pressão para acordar tão cedo, por exemplo, e puderam escolher aqui os seus horários de sono preferenciais. Outras pessoas passaram a dormir pior, também associado a fatores de stress, de grande incerteza, ou aqui ao aparecimento de outras patologias que depois também vieram interferir com o sono. Portanto, como vê, existe aqui grande variabilidade no padrão de sono. O que eu sinto é que em Portugal esta questão social, do ponto de vista de pôr, por exemplo, o trabalho à frente de tudo, mesmo na área da saúde e do bem-estar, parece que a alimentação e a atividade física e a própria, por exemplo, a educação sexual nas escolas, a cidadania, são coisas importantíssimas que têm tido um enorme destaque, mas que, enfim, ainda não se vê assim um grande destaque sobre o sono, nem na educação, nem na reorganização dos horários de trabalho e outros campos, não é? Portanto, eu acho que os portugueses dormem bem. Sim e não. Há muitos que não dormem e, sobretudo, que têm vergonha de pedir ajuda e vergonha de assumir isso.
Pois.
Portanto, talvez por aqui pudéssemos fazer mais qualquer coisa no sentido de favorecer que as pessoas dormissem melhor.
Pois. Falamos aqui na fase da adolescência, há aqui uma série de questões inerentes a esta fase da vida. O sono nos adolescentes ou entre os adolescentes, eu vou apelar à sua experiência com esta faixa etária. como é que é? Falámos dos adultos, alguns começaram a dormir melhor, outros pior. O impacto que teve a pandemia, numas pessoas foi positivo, noutras foi mais negativo, nesta questão de dormir bem. Mas os adolescentes, por muitas razões que têm a ver com esta fase da vida, às vezes descuram esta questão de dormir, não é?
É,
e não dormir nos horários certos, sei lá, poucas horas.
São um público que me é muito querido. A minha tese de mestrado foi exatamente sobre o sono dos adolescentes. Foi logo ali um tema que me chamou a atenção.
Então estou a acertar mesmo na mus.
Na mus. Já foi há muitos anos, mas o que se pôde ver nessa altura é que e existe um modelo americano que ainda hoje é utilizado como referência para enquadrar os problemas do sono na adolescência, em que esta autora, que é a Mary Carskaden, referiu este período da vida como a tempestade perfeita para o sono.
Okay.
E porquê? Como eu disse há pouco, na adolescência existem então as alterações hormonais que vão trazer aqui alterações no padrão de sono, portanto os adolescentes vão ter sono mais tarde do que as crianças e os adultos, vão ter horários escolares muito matutinos e cada vez mais matutinos, portanto os adolescentes entram na escola mais cedo do que as crianças, okay? Isto é no fundo inverso àquilo que acontece no nosso ritmo biológico. Seria talvez mais fácil uma criança mais nova entrar na escola mais cedo do que um adolescente, não é?
Pois.
Mas não é isso que nós verificamos. E existem depois, existe um conjunto de situações de pressão social, académica e familiar para ir para a cama cedo, quando toda a biologia diz que é melhor ir para a cama um pouco mais tarde.
Pois.
Portanto, está aqui instalada a tempestade perfeita. Se em cima disto nós colocarmos também a tal desvalorização do sono e a influência dos pares, e portanto a ideia de que dormir bem, de dormir não é uma coisa
prioritária.
Cool, não é prioritário.
Não é cool, isto,
exatamente, temos mais que fazer. Enfim, e atenção, eu defendo que os jovens precisam absolutamente de se divertir e de sair à noite e de ter encontros com pares, isso é fundamental para essa fase do desenvolvimento, mas também é importante que durmam, não é? E portanto aqui, lembra, havia aqui um triângulo engraçado na minha altura, uma imagem que era assim, um triângulo que dizia ter boas notas, dormir ou sair com os amigos. Escolha dois, não é? Não pode ter os três. Só pode escolher dois destes. E a verdade é que temos que potenciar aqui um equilíbrio entre todas estas
entre estes três pontos, não é?
Entre estes três e outros tantos, diria
outros
eu,
mais,
não é?
Pois.
E, portanto, acho que os adolescentes são muito importantes de sensibilizar, não só porque enfrentam também dificuldades de sono muito específicas desta faixa etária, okay? E agora com os equipamentos eletrónicos, os telemóveis, enfim, eu acho que o século XXI traz novos desafios para os adolescentes no que diz respeito ao sono. E além disso, eles vão ser os adultos da amanhã, portanto, se eles começarem a dormir mal agora, vão estar com um risco maior de continuar a dormir mal pela vida fora e um risco grande de falhar em desafios fundamentais nesta fase da vida, que vão comprometer a sua vida futura. Portanto, eu acho que esta ideia de pôr o sono na ordem do dia, já desde a adolescência, é essencial e continuo sempre disponível para trabalhar com os adolescentes, porque eles têm esta característica boa. Influenciam-se todos muito facilmente uns aos outros e, portanto, basta que uns, sobretudo os delegados turbo os mais emblemáticos da turma, não é? Populares. Se começarem a defender o sono, enfim, acho que vamos ter aqui uma... E eu dou muitas vezes o exemplo do Cristiano Ronaldo para esta faixa etária, que é alguém que protege o sono a 100% ou mais e que defende sempre que dormir é essencial para ser um grande atleta. E acho que esta imagem dos
esta
ícones,
referência
esta referência é boa
importante
para esta faixa etária.
Sim, sem dúvida. Eu gostaria também de saber, na sua prática clínica, que tipo de pacientes lhe chega com mais frequência? Mais homens, mais mulheres? Que tipo de faixas etárias? Que tipo de queixas?
Tudo.
É tudo. Que tipo de queixas são mais comuns?
Eu estou aqui a trabalhar num nicho em que me chegam pacientes realmente de muitos, bem reencaminhados de muitos sítios e com queixas muito diversas, portanto não sou exemplo. Mas sei que as mulheres têm mais facilidade em abordar os problemas de sono do que os homens, habitualmente. Também a literatura diz-nos que têm mais queixas de sono, também talvez associadas às queixas de saúde mental, e às exigências sociais e familiares, ok? Portanto, há aspectos biológicos nas mulheres que fazem com que estejam mais propensas a ter problemas de sono, nomeadamente as alterações hormonais do ciclo menstrual, da gravidez, da menopausa. Portanto, tudo isto vai trazer desafios para o sono. Mas eu penso que também têm mais abertura para falar do assunto. E isso é aqui também importante dizer, para que os homens não tenham problema algum em assumir quando não estão a dormir bem e que possam também pedir ajuda. Nas crianças e nos adolescentes, bom, nas crianças vêm muitas vezes pela mão dos seus pais, que estão preocupados com o impacto no desenvolvimento, e bem. E nos adolescentes, é curioso porque nos últimos anos tenho visto aqui uma mudança muito significativa, em que passámos de uma época em que os adolescentes vinham obrigados à consulta pela mão dos pais, para muitos casos em que é o próprio jovem que pede para vir a uma consulta. E
Já há
isto
aqui uma mudança
é
de
muito, muito importante.
mentalidade. Muito bom.
Uma grande mudança, e isto eu tenho visto tanto como psicóloga como na área do sono, portanto, mesmo do ponto de vista da saúde mental, os adolescentes estão mais sensibilizados para isto e têm mais coragem, diria eu, porque é um ato de coragem pedir uma consulta, para ajudar com estas queixas, não é? Enfim, portanto,
Mas
aquilo que eu posso dizer é que isto pode haver alterações de sono em qualquer
qualquer
fase da
idade
vida.
e não há um género, não são mais os homens, não são mais as mulheres, é transversal, não é?
É transversal.
E o tipo de caixas, de pedidos de ajuda em que são mais, que não conseguem dormir porque têm insónias ou outro tipo de questões?
As insónias são a queixa mais
Pois.
prevalente e também o distúrbio mais prevalente. No entanto, é muito curioso fazer essa pergunta, porque nós temos sempre que fazer um bom diagnóstico diferencial, uma boa avaliação inicial dos sintomas que existem, porque as pessoas não têm que saber tudo sobre o sono,
Claro.
e de maneira que as pessoas queixam-se da insónia. Dizem, eu tenho insónia, não consigo dormir. E muitas vezes não é uma insónia nenhuma, é outra coisa.
Pois.
E é importante fazer-se esse despiste, clarificar, perceber o padrão de sono. Muitas vezes é preciso fazer análises, exames complementares. O exame do sono é um exame que é um bocadinho chato, não é invasivo, mas a pessoa tem que dormir ligada a uma série de fios. Mas é através desses exames que nós conseguimos fazer diagnóstico do distúrbio certo e depois definir um plano terapêutico em conjunto com a pessoa. Isto é muito importante, pelo menos é assim que trabalhamos na psicologia do sono. É de acordo com aquilo que a pessoa está interessada em melhorar e disposta a fazer, porque nós não conseguimos curar o sono com uma varinha mágica, não é? Portanto,
Pois.
é preciso que a pessoa esteja consciente do que é que são as suas dificuldades, do que é que precisa de fazer de ajustes no seu dia a dia e, enfim, do ponto de vista terapêutico, se for preciso fazer algum tratamento, seja ele farmacológico, seja ele um tratamento psicológico ou até com outras abordagens, com neuromodulação, com osteopatia, com relaxamento, enfim, com outras abordagens, é importante definir sempre este plano em conjunto com cada pessoa.
Portanto, este exame que dá origem depois, ou esta abordagem, como é que eu ia dizer, esta avaliação que dá origem depois a um diagnóstico diferencial, como acabou de referir, ele só é possível conseguir-se se a pessoa passar por todos estes testes de avaliação, porque às vezes aquilo que traz à consulta é a insónia, não consigo dormir, mas às vezes também há aqui muitas outros sintomas que a pessoa não dá importância porque desconhece que
Ou porque não valoriza,
ou porque não
por
valoriza, pois.
exemplo, a ideia do bruxismo, o ranger dos dentes ou apertar dos dentes, que é algo que as pessoas desvalorizam, porque acham que é uma coisa que acontece e a pessoa põe uma goteira, que é uma proteção dos
Pois.
dentes, e fica resolvido.
Mas
Ora
não,
bem, o
só que não, não é?
bruxismo, só que não,
Só
o
que não.
bruxismo tem muito que se diga, é um distúrbio muito complexo, tem associação a aspectos emocionais, sem dúvida, mas também tem associação a questões fisiológicas e pode estar associado a apneias do sono, está frequentemente associada a apneias do sono, aliás, diga-se de passagem, e a outros distúrbios do movimento. E de maneira que eu sugiro sempre que as pessoas façam uma avaliação global ao seu sono. Nós, e dizer, aqui puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, o que é um dos papéis da psicologia do sono? É exatamente essa avaliação inicial em que a pessoa, não sabendo qual é que é a área da medicina que faz mais sentido para o seu caso, por exemplo, possa fazer uma avaliação mais abrangente e completa e algum encaminhamento que o psicólogo do sono pode fazer para as áreas complementares, porque é um processo complexo, pode ser demorado, pode envolver muitas consultas, muitos exames, muitos especialistas, e para que as pessoas não se percam pelo caminho ou não desistam, pois, o psicólogo do sono tem aqui um papel muito importante de orientação e de fazer assim um bocadinho de maestro do processo terapêutico, pois, não é? Pronto. Por outro lado, não é preciso a pessoa ter uma queixa grave para olhar para o seu sono, daqui àquela conversa anterior que tivemos. E há um serviço que desenvolvemos chamado Check-up Sono, que é algo que também não se fazia e que já podemos fazer em larga escala, por exemplo, com empresas, com organizações ou individualmente, quando a pessoa quer ir fazer a tal avaliação ao seu sono e ver que fatores de risco é que tem e que fatores protetores é que estão lá e que são para manter. E nós conseguimos fazer essa avaliação com um especialista em sono. E daí saem estas recomendações específicas para aquela pessoa e para aquele caso, e não apenas, enfim, uma lista de sugestões que umas vezes servem, outras vezes não se aplicam.
Outras
não é?
Nem tanto. Para terminar, já começámos aqui a falar sobre como as pessoas podem proceder para avaliar o seu sono e como isso é importante e que às vezes há caixas que são desvalorizadas, mas que são importantes dar atenção para que passemos a dormir bem. Mas eu gostaria de pedir que nos deixasse aqui alguns conselhos ou algumas dicas para as pessoas que nos estão a ouvir no que respeita à importância de dormir e sobretudo dormir bem.
Eu penso que o principal conselho que eu posso deixar é que as pessoas protejam a sua relação com o sono, ou seja, que mantenham uma relação saudável, feliz, leve com o seu sono. Isso quer dizer que é preciso conhecer bem as suas necessidades de sono, é preciso valorizá-las, ou seja, organizar a minha vida também em torno do sono, não em demasiado, atenção, não é para o sono passar à frente de tudo, mas é o tal equilíbrio do que falávamos há pouco.
Mas deixar-lhe um espaço que lhe é devido e necessário, não é? Na nossa vida.
E concretamente com pequenos hábitos, para também dar aqui alguma sugestão mais concreta de mudanças de hábitos, como, por exemplo, ter um horário certo para deitar e para levantar. Okay. Portanto, definir um horário de sono regular e, por exemplo, andar todos os dias na rua, apanhar luz exterior, quanto mais cedo melhor, de maneira a sincronizarmos o nosso ritmo circadiano. São duas coisas muito fáceis, mas que, olha, por exemplo, no Dormir Bem é Top, realmente agora lembro, há um desafio de 21 dias em que cada dia as pessoas têm uma sugestão concreta para fazer uma mudança de hábito, para tornar o sono prioritário. Eu também posso deixar essa sugestão de visitar o desafio de 21 dias no dormirbematop.pt. São coisas muito pequenas que fazem toda a diferença.
Pois, mas grão a grão, não é?
Exatamente. Dorme a galinha. Não, não é assim.
Não, não é, mas podia ser. Podia ser. Teresa, muito obrigada por esta conversa tão interessante e esclarecedora. Espero que quem nos esteve a ouvir tenha tirado daqui alguma informação que seja relevante. Espero que tenhamos podido despertar o interesse das pessoas para a importância de dormir bem e cedam ao site que há lá muita informação importante. E desafios e testemunhos
inspiradores, que é para as pessoas não acharem que só eu é que durmo mal. Não, há muitas pessoas que dormem mal, não devemos ter vergonha disso. Exato. Mas devemos fazer qualquer coisa para dormir
melhor. Para mudar, exatamente. Obrigada.
Muito obrigada. E um resto de... E bom, e durmam bem, claro.
Pronto, grande conselho. Durmam bem pela vossa saúde, não é?
Exatamente. Muito obrigada.
Obrigada, até uma próxima. Obrigada. The wreck you hide behind that mask you use.
te vai, Fátima.
Esta música é muito gira. Então, estamos mesmo no fim, não é? Agora chegámos ao fim do nosso programa. Esperamos que quem nos esteve a ouvir tenha gostado. Hoje estivemos a falar sobre a importância de dormir bem. Durma bem pela sua saúde.
Exato.
Não é? Se por acaso perdeu o direto do nosso Alevezinho de hoje, pode ouvir de novo o nosso programa na íntegra amanhã em repetição entre as 9h30 e as 11h.
E se mesmo assim não puder ouvir a repetição, ainda pode aceder ao podcast. Para tal, basta ir ao link da nossa rádio, radiobelém.jf-belém.pt.
Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa.
E estaremos de novo em direto no nosso estúdio da Rádio Freguesia de Belém, como é habitual, na próxima terça-feira, pelas 15 horas.
Está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online pensada para si e que está consigo 24 horas por dia.
À distância de um clique. É uma coisa que eu não dizia.
Há muito tempo. Tempo.
E então, até para a semana.
Olá, vizinho.
Olá, vizinha.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças.
Às 3 da tarde. Somos a sua companhia.